prato do dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.
Olá, o Prato do Dia, podcast da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Unesp, tem como tema hoje o mercado de livros no Brasil. Para falar dele, temos aqui conosco o professor e presidente da Fundação Editora da Unesp, Gésio Hernani Bonfim Gutierre. Gésio é economista, formado pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, possui mestrado em Filosofia pela Universidade de Cambridge e também mestrado em Lógica e Filosofia da Ciência pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e doutorado em Filosofia também pela Unicamp. De 2001 a 2015, exerceu a função de editor executivo da Fundação Editora da Unesp e, desde 2015, responde pelo cargo de diretor-presidente da Fundação e, paralelamente, mantém a função de publisher da mesma instituição. Resumindo, a gente tem aqui hoje a pessoa mais indicada para nos falar desse tema, o mercado de livros no Brasil. Gésio, eu, José Paes e a Marta Moraes, aqui da CI, da Unesp, estamos muito felizes e honrados em tê-lo aqui conosco. Seja bem-vindo. E, para começar, a gente vai a uma primeira questão, na verdade, uma curiosidade. De onde vem essa sua estreita ligação com os livros?
Bem, isso eu não estava esperando uma pergunta com esse escopo. Na verdade, aí é uma questão que tem a ver muito mais com a biografia do que propriamente com a atividade profissional, né? Eu aprendi a ter esse tipo de vínculo com o livro justamente porque habitava uma biblioteca. Inclusive, eu e as traças sempre vivemos entre livros. E isso, meu avô tinha uma biblioteca, meu avô e meu tio tinham bibliotecas muito interessantes e eu brincava até nas bibliotecas, né? E eu me lembro da sensação que eu tive abrindo um livro específico que até sei bastante bem qual é.
Gésio, que idade mais ou menos isso?
Quatro anos.
4 anos, tá.
E eu comecei a ler naquele livro sozinho, sentado. É claro que eu tinha já os primeiros contatos com alfabetização, etc. e tal, mas quando eu percebi, abrindo o livro, identificando as letras, juntando as letras e formando um sentido, aquilo para mim foi, naquele momento, eu acho que é uma das primeiras lembranças que eu tenho, naquele momento explodiu na minha frente, literalmente, e eu comecei a gritar no meio da biblioteca. Né? Gritar e chamar todo mundo que eu estava lendo, que eu estava juntando, que aquilo estava tendo a formação de um significado. Né? Então, aquilo que já era, para mim, esteticamente, um meio muito interessante, que eu habitava, que era o local mesmo em que eu tinha uma infância muito isolada, né? Muito, muito cheia de adulto. E o meu local mesmo de brincadeira era lá, era na biblioteca. Eu acho que, em função disso, junta diversos... A gente tem aí a junção de diversos elementos, né? Em primeiro lugar, essa repentina e dramática descoberta de um universo completamente novo, de um universo riquíssimo, que você tinha contiguidade, mas não tinha acesso, óbvio, e de repente você teve acesso àquilo. Você ter um local que era muito interessante, porque as estantes todas eram trabalhadas, né? eram estantes mesmo naquele velho estilo do século XIX, de mogno, né? E todas elas trabalhadas de uma maneira que era muito, muito bonito. As mesas eram muito bonitas da biblioteca e tudo mais. Então, como criança, eu gostava de ficar lá. E aí, de repente, aquele local, ainda por cima, além de ser tão bonito, de ser tão interessante, tão multifacetado, com todas aquelas capas, ilustrações diferentes, que eu tinha acesso total, mesmo com 3 anos, eu podia chegar lá, tirar da ordem, mexer naquilo sem problema nenhum. Eu sempre me lembro daquilo que o Marx falava a respeito dos livros, né? Porque o Marx ele ficava sempre sublinhando livros e rasgando páginas e tudo mais, e quando algumas pessoas ficavam criticando aquele comportamento dele, quando ele falava, meus livros são os meus escravos. Né? E eu nunca achei assim. Eu nunca achei assim. Meus livros são, na verdade, meus objetos de amor, invariavelmente. E como outros tantos objetos de amor, ninguém se preocupa em marcá-los. Tá? Eu acho que, mesmo objeto amado, objeto ou pessoa amada, a gente gosta de imprimir a marca aquele objeto de amor, objeto amado. E isso acontece também com os livros. Eu não vejo problema nenhum em marcá-los, mas arrancar a página é um pouco demais, isso daí já é uma coisa de marxista em geral. Esse tipo de coisa, esse tipo de proximidade, amor pelo livro, que era quase de origem, isso se desdobrou ao longo de toda a vida. Eu sempre tive aí, a partir de então, eu comecei a montar minha biblioteca com 5 anos mesmo, né? E aí ela veio, tem elementos dessa biblioteca até hoje. E eu tenho hoje, quase que me expulsando de casa, uma biblioteca que não é tão grande, mas é uma biblioteca de 8.500 títulos, livros, e que são, para mim, invariavelmente amigos permanentes. Então, essa vivência que eu tive, que substituiu, inclusive, durante boa parte da minha vida, até amizades, até amores, até, enfim, proximidade humana de toda a ordem, ela me acompanhou até a vida acadêmica mesmo. E aí, ao longo desse período, é claro que esse amor juvenil se transformou em um amor maduro que se desdobrou numa intensificação daquilo que... do sentimento que eu tinha originalmente, né? Que era um sentimento impensado e depois virou alguma coisa já articulada com objetivos intelectuais específicos. Então, o livro como trampolim, o livro como meio de consecução de determinadas coisas, e a vida acadêmica me propiciou isso. Quer dizer, esse amor pelo livro mostrou o que ele podia também, em atividade profissional, atividade acadêmica, podia me dar de luz. E foi assim, até que finalmente chegamos àquilo que é mais organicamente vinculado à criação do livro, que é a atividade editorial. Mas até a atividade editorial, já que vocês me perguntaram essa questão biográfica, eu fui levado a mostrar-lhes minha intimidade.
Que legal, Jéssica, que legal essa história. Antes de eu passar na próxima pergunta, qual foi o primeiro livro que você falou? Eu me lembro, mas você não citou.
Também, não citou, né?
Não conto.
Ah, até o final do programa a gente vai ver.
Na verdade, é uma história de Alexandre. É uma história de Alexandre. E isso sempre é interessante. E outra vez, não esperava falar de coisas assim tão pessoais, porque esse virou um livro pessoal, embora fosse alguma coisa completamente diferente. Não era a minha preocupação a biografia do Alexandre Magno, né? Mas era uma história do Alexandre e durante toda a minha vida eu tive o sonho de fazer uma trajetória que é descrita no livro, que passava, trajetória mesmo das campanhas de Alexandre, depois eu li tudo que se possa imaginar a respeito de Alexandre, as biografias clássicas semi-contemporâneas de Alexandre, né, e posteriores também sobre as campanhas e tudo mais, e eu descrevi um mapa das campanhas de Alexandre até a Índia. E até muito recentemente eu tinha planos e projetos, fotografias inclusive, de todo aquele caminho, e pensando que eu poderia, de alguma forma, ir para lá e verificar esses locais. Obviamente, isso o RDDP me impediu de fazer, e acho que a essa altura da vida eu não ia enfrentar um Afeganistão simplesmente para satisfazer uma paixão e um desejo infantil.
Legal. Bom, então, passando da sua biografia e do seu amor pelos livros, eu vou trazer aqui uma pergunta mais, mais geral. O brasileiro lê pouco ou ele se encontra assim na média quando comparado aos outros habitantes de outros países? E essa situação, como é que ela tem melhorado, ela tem piorado, ela se mantém? Conta para a gente um pouquinho de como é que é a paixão do brasileiro pelos livros.
É assim, se você está falando de paixão relativa, né, porque é claro que a gente tem uma parcela da população que tem paixão pela leitura, que gosta de ler e que vai permanecer com esse hábito pelo resto de sua vida. Agora, a pergunta que você faz é justamente da frequência relativa de leitura no Brasil e em outros países. Certamente, o Brasil tem um nível baixo de leitura. Eu diria até dramaticamente baixo. É claro que você pode fazer esse tipo de comparação com países desenvolvidos, países com uma tradição cultural livreira bastante mais bem alicerçada, citando, claro, países da Europa, como França e Alemanha. Mas o que é impressionante no caso brasileiro é que o nível de leitura brasileiro é menor, bem menor, inclusive, que nossos parceiros latino-americanos, nossos outros vizinhos latino-americanos, que presumivelmente têm o mesmo padrão de formação que nós. E nem por isso deixam de ter um nível de leitura muito maior do que o nosso. Para exemplificar isso, além dos casos óbvios de Argentina, Uruguai, Chile um pouco mais, que são países que nós mesmos reconhecemos como países livreiros, países leitores, e isso fala muito o parque de livrarias maravilhoso que a Argentina tem, né? Infelizmente, dada a rivalidade que existe entre Brasil e Argentina, mas mesmo um país como a Colômbia, você, até pouco tempo atrás, a Colômbia lia 3 vezes mais livros ano do que o Brasil. Então, isso mostra justamente a presença cultural do livro naquele país relativamente a um país como o Brasil. Tem várias respostas para isso, uma das quais é aquilo que até mesmo um autor, como é o caso do García Márquez, que se entrelaça na cultura colombiana, se entrelaça na história colombiana, talvez nós não tenhamos alguém semelhante, um ícone semelhante aqui no Brasil. Tem outros tantos tipos, é claro, muito mais sofisticados e justificáveis dessa diferença de leitura. Mas o fato é que a frequência de leitura do Brasil é muito baixa. E a tendência, quando você fala em relação ao que nós podemos ver no Brasil, se essa frequência de leitura ela diminuiu ou aumentou, eu diria para você que ela tem diminuído. Embora os dados estatísticos sejam mais tranquilizadores, eu não posso deixar de pensar que eles são dados questionáveis justamente porque envolvem livros didáticos, livros que são comprados pelo governo, por exemplo, e que são contabilizados como se fossem leitura regular da população. Além do que, na contabilização estatística, muitas vezes se considera um livro lido simplesmente porque quando o indivíduo lê as primeiras 10 páginas ou coisa assim, ele já contabiliza como livro lido por aquele indivíduo. Isso faz com que essas estatísticas, por minguadas que sejam, elas ainda sejam efetivamente inchadas por aspectos estatísticos de base empírica para a formulação dessas estatísticas. E, mais do que isso, o Brasil, como todo mundo, está passando por um refluxo de leitura de livros. E isso antes da pandemia. Antes da pandemia, a gente está num processo muito peculiar aí em relação à aferição desses dados, porque durante a pandemia teve uma outra explosão de leitura de livros que, ao que tudo indica, era anômala. Mas antes mesmo da pandemia, a gente via, todos os dados indicavam que a gente tinha uma queda sistemática de leitura no mundo inteiro, de leitura de livros, com uma única exceção, que era a China. A China, por outros motivos, motivos sociológicos, motivos conjunturais, a China, justamente pelo aumento da população urbana, ela tem um ímpeto brutal de leitura, coisa que não se verifica em nenhum outro país ocidental. Nenhum outro país ocidental. Então, essa queda que estava se verificando na primeira década, ou nas duas primeiras décadas do século XXI, isso atingiu o Brasil também. Então, aquelas estatísticas, aqueles demonstrativos, aqueles dados que já mostravam um país de não leitores, isso se intensificou. Resumindo, eu acho que no Brasil você tem, todo mundo fala, justificadamente fala, de uma concentração de renda no Brasil. Eu acho tão trágico quanto a concentração de renda brasileira é a concentração de leitores. É uma concentração que permite dizer que as grandes tiragens do Império são semelhantes às grandes tiragens que nós temos hoje, o que é um pouco, enfim, um pouco desanimador, né? Porque você mostra que esse elemento cultural central da cultura ocidental, ao menos, ele é meio marginalizado no Brasil.
Ô, Gésio, a gente vai voltar na questão da pandemia, mas antes disso, eu queria tocar num ponto. Acho que quais são os principais entraves aí que se refletem nessa pequena leitura por parte do brasileiro? Eu imagino que um dos motivos seja o econômico, mas não é o único, né? Óbvio. Eu gostaria que você pudesse discorrer um pouco sobre isso. Porque, assim, por que o argentino lê mais que a gente e assim por diante? E mesmo nas classes mais abastadas, eu não sei se a gente tem esse dado, mas não me parece que o livro seja uma constante para essas pessoas mais abastadas. Então, quais são os entraves aqui no Brasil?
Bom, para começo de conversa, eu acho que o livro no Brasil é óbvio que tem um componente educacional, óbvio. Então, quando você fala da leitura na Argentina, não vamos esquecer o que aconteceu na Argentina pelo menos, da Guerra do Paraguai. Né? A Argentina teve uma concentração de renda, uma concentração de receita, uma concentração de recurso, que fez com que a Argentina alavancasse, tivesse acumulação primitiva, que é muito, muito rara na América Latina, e isso fez com que ela tivesse um boom de desenvolvimento único pelo começo do século XX. A Argentina, durante a década de 20, ela era um país desenvolvido e tinha, coisa que é pouco estudada no Brasil, essa faixa de cultura, inclusive cultura livreira, que aconteceu na Argentina dos anos 20, 30 e 40 também. Não é por acaso que Monteiro Lobato foi para a Argentina e morou na Argentina, fazendo várias observações sobre a diferença do painel cultural que ele encontrava na Argentina e no Brasil, que invariavelmente muito desfavorável para os botocudos, como ele chamava os brasileiros, né? Então, isso fez com que o hábito de leitura na Argentina, naquela época, que a expressão cultural, toda a linkagem cultural que se tinha, era obviamente por leitura, né? Então, a classe média, que era muito mais forte na Argentina do que no Brasil proporcionalmente, ela se dedicou à leitura, ela tinha o hábito da leitura. E no Brasil era uma coisa muito mais esparsa, muito mais, enfim, dispersa, né? E muito mais frágil, justamente porque classe média, média mesmo, ela era, relativamente à população brasileira, ela era muito menor. Bem, dito isso, o que a gente tem para dizer especificamente no Brasil? Você tem esses elementos históricos, né? E não só os elementos históricos, você tem elementos econômicos também, e elementos de política econômica, de política educacional, por exemplo. O que você tem no Brasil é um país de analfabetos até muito recentemente. A educação de massa, ela é alguma coisa recente. E o que a gente vê ainda hoje é, sabemos disso, é que uma parcela bastante grande da população brasileira, ainda hoje, em 2023, você ainda tem uma massa de analfabetos funcionais enorme. Eu, obviamente, não direi que isso também acontece na universidade, porque estamos num podcast da Unesp, eu não caberia a mim dizer um absurdo desse. Mas, em vários foros, você ainda encontra analfabetismo funcional assim, facinho. Além disso, o que nós temos é um livro que, obviamente, é caro, está ficando mais caro ainda por outros motivos que a gente pode até falar a respeito na sequência, mas o fato do livro ser caro é aquele dilema Tostines. Você é caro porque se lê pouco, então você tem tiragens pequenas que fazem com que o custo unitário seja muito grande, e isso faz com que o livro final tenha um preço que alija uma parcela do mercado potencial. Então, você tem enfraquecimento do mercado, porque o preço é alto, e esse enfraquecimento do mercado e esse preço alto fazem com que o enfraquecimento do mercado se aprofunde. E aí você tem um ciclo vicioso que impede que o livro seja mais popularizado, né? Então, obviamente, não existe uma causa para que isso ocorra. Existem diversas causas históricas, culturais, econômicas, educacionais, que fazem com que, infelizmente, o hábito de leitura no Brasil seja tão frágil como efetivamente é.
E agora, voltando para a questão da pandemia, e acho que a gente pode até fazer uma conexão desses números, né? Que impacto que teve a pandemia, né, no mercado dos livros? Como é que isso foi, né, nos 2 anos de pandemia e agora já tem uma alteração? O que a pandemia trouxe de novo para o mercado? E o Paes tem alguns dados, né, Paes, para trazer aqui, acho que antes de você comentar sobre isso.
Acho que seria interessante. Eu procurei alguns dados. Me parece que este ano, né, 2023, o painel de livros aí registrou a venda de 21,5 milhões de exemplares, que é uma performance negativa de 3,56% se comparado ao ano anterior. Ou seja, esse ano a gente está vendendo menos, está se comercializando menos livros que o ano anterior. Que, se a gente tem 21,5 esse ano, no ano passado, no mesmo período, eram 22,3 milhões de exemplares. O faturamento também, embora seja superior, aí tem a questão da inflação, que tem de ser levada em conta, né? Agora, e também nesses dados, parece que eles poderiam ser ainda piores, mas devido ao Dia das Mães, que houve uma venda de livros, o que não era esperado, segundo essa fonte. Então, poderia ser pior ainda, né? Mas, nesse último mês aí, parece que essa queda foi estancada. É isso mesmo, Jéssica? Esse ano tem sido pior em relação ao ano passado e isso agora parece que deu uma estancada. Como é que é?
Olha, isso varia de setor para setor. Vamos dizer claramente isso. E o problema e o assustador não é que a receita tenha caído neste ano. É que a receita caiu neste ano e a receita de 22, do ano anterior, caiu dramaticamente em relação a 21.
Então, porque na pandemia se leu muito.
Exatamente isso. Quer dizer, quando aconteceu a pandemia, teve um pânico generalizado porque as livrarias fecharam. E aí você teve 2-3 meses realmente de uma draga sem tamanho em relação ao que estava se vendendo.
2020, isso, Jéssica?
2020, no comecinho da pandemia. Quer dizer, na virada, quando pegou aí março de 20, você teve uma queda relacionada ao fechamento das livrarias físicas que, em geral, equivaleu a alguma coisa próxima a 60% da receita editorial de todo o mercado livreiro. Você imagina o pânico que isso acarretou. E o pânico leva, se por acaso não for para suicídio, ele leva à criatividade. Então, o que o pessoal fez, mesmo editoras pequenas, elas aperfeiçoaram o seu comércio eletrônico. Então, muito rapidamente. Algumas editoras, inclusive, que nunca tinham sequer um setor comercial, elas se viram órfãs daquelas livrarias que, muitas vezes, eram os únicos canais que eles tinham de comercialização possível. E aí, os únicos canais fecharam, e aí, aquilo que eu disse de 60% se transformou rapidinho em 100% para essas editoras específicas. Bom, o que aconteceu a partir de abril? De fim de abril de 2020, você teve uma retomada do comércio eletrônico, inclusive os grandes varejistas eletrônicos reagiram, eles responderam a toda aquela demanda que estava sendo originalmente atendida pelo varejo físico e, paralelamente a isso, as pessoas se enfurnaram, as pessoas ficaram presas em casa, coisa que normalmente não se tinha mais ideia do que era. Então, para começo de conversa, por mais séries de Netflix que existissem, você chegava uma hora, você ficava meio, né, aborrecido em ver aquilo e se forçar a ver coisas muitas vezes que você não estava muito interessado em ver. Em todo mundo, você teve um boom editorial e livreiro como você não tinha visto nas últimas 3 décadas. Então, para se ter uma ideia, aí tudo bem, a gente pode falar que era de livro digital, mas não era só de livro digital. Na Inglaterra, você teve um aumento de 80% das vendas de livros digitais, mas você teve também um aumento muito significativo de venda de livros físicos. E a mesma coisa aconteceu no Brasil. Esse país completamente esquelético do ponto de vista livreiro, ele teve um boom livreiro durante esse período. E nós percebemos até em CTP, quer dizer, esse setor editorial que congrega científicos, técnicos e profissionais, você teve um aumento grande de receita livreira ao longo de todo o ano de 2020, especialmente a partir de abril, maio de 2020. Isso se estendeu para 21. 21 foi o pico. Foi crescendo em 20, chegou no pico em 21. E aí, quando começou, eu sempre acho que tem uma tragédia no final, não sei por quê, mas aí é um espírito otimista que eu tenho. E aí vem, a partir de agosto, setembro, a coisa começa, obviamente, a esmorecer. A esmorecer paralelamente à vacinação, à retomada da normalidade, etc. e tal. Então, quando chegou no fim de 21, a gente já estava num patamar apenas razoável para fraco. Então, o que acontece quando a gente vê 22? 22 é outra vez o refluxo. O refluxo daquilo que aconteceu, muito positivo, que todas as editoras se capitalizaram brutalmente em 21, e aí aguentaram o tranco de 22, porque 22 já era uma época de vaca magra outra vez, que entrou nesse mesmo processo, entrou em 23. Então, a maneira como eu descrevo esse período todo é o seguinte, que a gente ainda está vivendo, na área livreira, uma época de refluxo. Uma época que ainda não podemos dizer que a gente tenha chegado à normalidade. As pessoas agora estão tendo, exatamente como tiveram um consumo voltado ao lazer caseiro, eles estão procurando agora aquela parcela do orçamento que estava voltada para isso, está utilizando para prazeres gregários. E aí, turismo, teatro, enfim, é só ver o que aconteceu, por exemplo, com o preço de passagens aéreas, com o preço de hotéis. Todo mundo da área de turismo está em êxtase. E justamente porque é isso que a gente vê. Aqueles setores que venderam muito durante a pandemia, eles estão se ressentindo demais. E o setor livreiro é um exemplo típico disso. Então, essa queda que está se verificando agora em 23, ela ainda reflete esse período de refluxo. A gente ainda está num período que pode ser caracterizado como pós-pandêmico. Eu acredito que a gente vá ter uma nova subida de vendas, mas uma subida de vendas que certamente não vai atingir aqueles patamares que foram atingidos em 21.
Deixa eu só aproveitar o gancho aí, porque acho que há pouco tempo apareceu uma notícia, um dado também, que eu achei super interessante, que pela primeira vez na história o comércio do setor editorial brasileiro ele revelou uma mudança no hábito de compra. Pela primeira vez, as livrarias virtuais venderam mais livros, livro físico, do que a livraria física. Ou seja, então parece que isso... as pessoas passaram a comprar mais através da internet e receber em casa o produto. Agora, Gésio, aí tem uma questão que eu acho meio paradoxal, especialmente aqui em São Paulo. A gente tem visto, aí já na pandemia, mas depois ao longo dela, mas pós-pandemia, a abertura de um número grande de livrarias físicas aqui em São Paulo, especialmente aqui no centro, mas não só aqui no centro. Por exemplo, você tem livrarias hoje no Brooklyn, livrarias de rua. Então, se por um lado você aumenta a venda via internet, por outro você abre essas livrarias, como é que é esse fenômeno? É uma coisa meio estranha. Como é que isso... Esse pessoal, essas livrarias, elas são mais nichadas, voltadas a um público específico? É essa saída? Como é que você vê? E você é otimista em relação a essas livrarias ou não? E veja, você hoje é de uma editora que tem uma livraria física na Praça da Sé.
Olha, você já deu a resposta. De fato, essa proliferação de livrarias é uma proliferação de livrarias nichadas. É uma proliferação de livrarias que atendem um determinado público que não é apropriadamente atendido pela, vamos dar nome aos bois, pelas Amazon da vida, né?
Eu acho que elas fazem uma coisa que você não via mais nas grandes redes. Você é atendido por pessoas que te dão uma sugestão. Que
cuida, indicam, né? Alguma cuida do
coisa.
Leitor.
Isso. Cuida. Exatamente. Você ia em algumas grandes redes aqui aí, aquela velha piada que a gente fazia aí, que é verdadeira, que uma vez o livro Raízes do Brasil estava na prateleira de livros relacionados à botânica, entendeu? E nessas livrarias você nota que existe um cuidado para com o consumidor. Você pergunta, você tem a resposta. Pelo menos é essa a sensação que eu tenho como consumidor.
Não tem nenhuma dúvida que é isso daí. Eu acho que todo mundo se lembra do que aconteceu quando chegou a Livraria Cultura no mercado, né, que ela atendia de uma maneira diferenciada. O atendimento dela era qualificado, o atendimento dela, as pessoas podiam dar sugestões, etc. Eu fui, não tanto tempo assim, um pouquinho antes da pandemia, numa dessas livrarias, numa dessas lojas, e quis, inclusive, verificar se um dos nossos livros estava presente na livraria e perguntei do último livro do Goethe, né, do livro recém-publicado pela editora, recém-traduzido pela editora, do Goethe. E eu tive que soletrar o nome do Goethe para o livre, né? Então, não queira ser um atendente de livraria. Agora, voltando à tua questão, é isso mesmo, e é um fenômeno que é um fenômeno universal. É, nos Estados Unidos, na Inglaterra, nos Estados Unidos você teve a destruição, a virtual destruição das grandes redes e uma proliferação de livrarias com perfis muito específicos, né? Então, por exemplo, a Borders, que foi a primeira vítima desse, bem antes da pandemia, hein? Mas que já prenunciava o que, que as redes brasileiras iam sofrer. A Borders, ela teve o seu golpe final com a destruição das Torres Gêmeas, que era uma livraria extraordinária que tinha no World Trade Center, e foi esmigalhada. Agora, mesmo as demais, mesmo as grandes redes americanas, elas encolheram de uma maneira dramática. E encolheram justamente porque você não consegue... qual é o objetivo das grandes redes? Qual é o objetivo das super livrarias? É que tenha um naco, uma amostragem de volumes que seja muito representativa. Como é que você vai lutar mano a mano com uma livraria como a Amazon? Você não vai conseguir. Você não vai, porque fisicamente você não consegue fazer isso. Agora, você não consegue lutar mano a mano, mas você consegue sim ter objetos, ter livros que a Amazon, que trabalha com número fixo de editoras, não consegue ter. Então, o exemplo paradigmático que eu vejo é aquela livraria que normalmente voou em Bloomsbury, só para ver, na verdade, porque eu não tenho essa fixação em quadrinhos, em comics, mas que eles têm, eu acho que eu já comentei, inclusive, contigo, eles têm livrarias, uma livraria específica que todos os gibis da década de 40 à década de 60 estão lá. Muito especificamente. Quer dizer, o sujeito é fanático por gibi. Quer o gibi número 3 do Flash Gordon, publicado em 43, na Indiana. Ele vai lá e encontra. Então, esse nicho de especialização é um nicho que você verifica, talvez ainda não depurado, não tão depurado aqui no Brasil. Por exemplo, questão de gênero. Nós temos bastante livrarias de poesia. Você encontra lá coisas que você não encontra nas grandes livrarias, nas livrarias mais conhecidas, sejam elas eletrônicas ou físicas. Então, isso dá uma sustentabilidade diferente para essa livraria relativamente demais. Você não vai conseguir competir com os enormes, os extraordinários varejistas, mano a mano. Você vai competir com duas coisas. Você vai competir com... você não vai conseguir competir de jeito nenhum em desconto, por exemplo. Porque você não tem escala. Você não tem condição de ter escala. Como é que você vai conseguir competir com eles? Atendimento personalizado, isso que você estava falando, né? E, em segundo lugar, acervo. Acervo diferenciado, o nicho. O nicho que, naquela coisa específica, você não pode ter o atendimento que você tem. Você não vai encontrar aquilo que você vai procurar, mesmo num monstro como a Amazon. Você está lidando, no caso da Amazon, você está lidando com um monstro que tem duas vezes e meia o PIB do Brasil. É uma coisa que não... Às vezes as pessoas não consideram isso. Não existe uma companhia desse tipo. Agora, mesmo a extraordinária editora Unesp, eu acho que vai ter uma certa dificuldade, a livraria Unesp, de se equiparar com a Amazon. A gente tenta a nossa parte, mas eu acho que não vamos conseguir chegar a esse ranking. O que é possível fazer é que nós, gradualmente, consigamos entregar alguma coisa com conhecimento de atendimento, com perfeição de atendimento e de lambuja também alguma coisa da área acadêmica que não se encontra facilmente numa Amazon ou em outra megastore enorme na área digital. É isso que está sugerindo e está facilitando, que está, na verdade, mais que facilitando, ensejando a criação e a abertura dessas várias livrarias pulverizadas com diversos nichos sendo atendidos, seja de gênero, seja de raça, seja de, enfim, de cada uma das tribos que, culturais que compõem o cenário livreiro brasileiro.
Qual que é a importância também dos mediadores que a gente tem na nossa vida, Gésio, para estimular a leitura? Tem agora também, essa relacionado aos influencers, essa coisa de influencers no TikTok, né? Eu não tenho muito conhecimento, mas eu ouvi assim, uma notícia sobre isso, de que tem editoras procurando jovens que atuam no TikTok falando de livros. Vai por aí, é nesse caminho.
Sim, agora, as últimas observações, particularmente daqueles teóricos do livro, teóricos da edição, dizem que a presença dos livros em TikTok é uma das 10 mais importantes ocorrências ou eventos do mercado livreiro para o biênio 22-23. Então, a divulgação livreira no TikTok ela é fundamental. Não dá para você pensar hoje em livro sem ter uma editora que não tenha presença no Instagram, por exemplo. Muito mais, diga-se passado, do que no Facebook. O mercado eletrônico ele é muito importante. Isso para o marketing eletrônico. Ele é muito importante e é um marketing que você tem que acompanhar muito detidamente para que isso tenha eficácia. Agora, os blogueiros em geral, né, que é uma cultura subterrânea que muitas vezes a gente não imagina a força que tem. Eles são hoje essenciais para a comercialização livreira. Um caso típico, por exemplo, é aquilo que aconteceu na última feira do livro da Unesp. A gente restringiu a publicidade tradicional, faixas, avisos em metrô e tudo mais, e intensificou a presença nessa rede subterrânea de blogueiros. A gente não se ressentiu absolutamente nada daqueles cortes da publicidade tradicional. Esses blogueiros, que depois eu vi matérias muito bem feitas por vários deles, matérias super atraentes e que nós não teríamos condição de fazer se por acaso a gente assumisse isso pela nossa comunicação, etc. Eles sabem a linguagem e o tipo de comunicação que vai pegar aquele público que os frequenta. Então, esse tipo, esse exército que está solto subterraneamente por aí, ele é muito importante para a disseminação do livro.
Ô, Gésio, não exatamente nessa linha, mas uma coisa que também vem acrescentando aí na questão do comércio de livros e tal. Como é que você vê essa questão dos audiolivros? Eles vão ter uma importância cada vez maior, eles vão ter um espaço cada vez maior. E aí eu vou provocar um pouquinho mais. Como é que a inteligência artificial pode entrar nisso?
E eu quero acrescentar a essa história do audiolivros, porque numa conversa uma vez, Jéssica, você contou, e queria saber como é que está o desenvolvimento disso, que tem, não aqui no Brasil, eu acho, mas que tem alguns livros que ele tem as três versões, né? Tem o livro no papel, tem o audiobook e tem no Kindle. Daí você começa a ler um pedaço, daí você vai andar até o trabalho, meia hora você vai de áudio, e depois você chega e levou o Kindle, ele já te mostra que ponto você partiu. Eu achei isso fantástico, então eu queria que você falasse um pouquinho disso também. Dessa possibilidade de ir lendo, de estar com a leitura através de vários instrumentos, né? No carro, no Kindle, em casa, no papel. Como que está isso?
Você me pergunta sobre o audiobook, particularmente o audiobook, né? E a presença do audiobook e da inteligência artificial também. Bom, eu tive agora em abril na Feira do Livro de Londres, né? Só se falava de inteligência artificial e só se falava de audiobook. Então, e como é que uma coisa está concatenada à outra? O grande problema do audiobook hoje, o desafio grande do audiobook, é a gravação propriamente dita. Como é que você vai transpor as barreiras de uma dramatização necessária para a literatura? Você narrar a literatura de uma maneira monotônica mata o livro. O sujeito, sei lá, qualquer passagem shakespeariana, do Macbeth, quando vê a morte da rainha, falar, ela tinha que ter morrido mais tarde. Bom, se você não tiver a entonação adequada, você mata o livro, fica uma coisa ridícula. As declarações de amor de Romeu e declarações de amor de Julieta, falado como, com voz de som de aeroporto, fica um negócio inacreditável. Bem, a inteligência artificial, a expectativa deles, dita de público, é que em 2 anos a inteligência artificial vai permitir gravações automáticas disso. Por que isso é importante? Porque é claro que, se por acaso você depender de atores, isso fica com um custo brutal e um processo de produção muito longo e caro. Então, na hora que você tiver, como tem hoje, já, programas de automatização de áudio imediatos, você joga esse negócio, o programa tem o texto, né? Você joga o texto, eles imediatamente migram isso para áudio. Com isso, você já pega um naco de publicação incrível e permite acesso em áudio. Não estamos nem falando disso, das questões de acessibilidade para deficientes e tudo mais. A gente está falando especificamente mesmo para leitores regulares. Você aumenta a massa de leitor, de áudio leitor, de uma forma brutal, na hora em que esses programas, que esses apps são aplicados. E são aplicados. Quando a gente vê o que acontece, por exemplo, na Escandinávia, em que, quando vi esses dados, inicialmente achei que era um erro, mas 40% da receita livreira na Escandinávia vem de audiobook. Isso é uma coisa inacreditável quando você percebe que uns 15% vem de e-book. Então, efetivamente, você tem uma receita de audiobook que é pelo menos equivalente, quando não, em alguns países, superior à venda do livro papel. Quer dizer, o audiobook hoje é a plataforma mais... a principal plataforma de leitura em alguns países escandinavos. Então, isso é brutal. O efeito cultural disso é inacreditável, o que vem por aí, né? E, agora, em relação à inteligência artificial, impacto da inteligência artificial na constituição de conteúdos, esse é outro desafio que ainda não está muito claro, né? A gente tem reações, inclusive, que todo mundo está seguindo pela imprensa, reações até aos estímulos ao desenvolvimento de AI, que todo mundo está prestando atenção, verificar o que vai acontecer daqui para frente. O que é fato é que, por hora, hoje, os editores não estão sofrendo os efeitos da presença de AI. Não estão sofrendo a presença de efeitos porque, de fato, a elaboração de textos por humanos, isso ainda está sendo insuperável, insuperado, por parte dos textos de AI. O que se espera nessas aglomerações de teóricos livreiros e tudo mais, nesses seminários e tudo isso, é que isso vai ser, sim, uma preocupação no futuro próximo. E a gente está falando, como eu disse agora, a respeito da digitalização, da migração para áudio de literatura, a expectativa é de que, seguindo o andor da carruagem, em 2 anos, aí sim, 2 anos é agora, né? É coisa que a gente pisca o olho e já está em 25. Aí a coisa vai pegar uma dimensão que realmente vai nos impressionar muito em relação a determinadas áreas livreiras e determinadas áreas editoriais. Isso certamente está no horizonte, e aí cabe a nós verificar o que, que vai acontecer efetivamente num prazo muito, muito, muito curto.
Bom, Gésio, acho que, infelizmente, a gente vai partir para a reta final agora, porque haveria muitas coisas ainda para a gente discutir, mas a gente tem um tempo, né? Mas você já se prepare, porque logo será convocado novamente, viu? Tá?
E aí... Bom, olha, poucas pessoas têm esse direito, Paz, mas você, sempre que vocês me chamarem, é convocação. Então, é um prazer ser convocado por vocês.
Obrigado. Ô, Gésio, e a gente sempre faz um pinga-fogo, um bate-papo muito rápido, perguntas e respostas rápidas, para a gente finalizar aí. Eu gostaria que você citasse um filme que lhe emociona profundamente.
Um que não está nem na crista da onda, nem é. Filmes que eu adoro, como As Coisas do Coppola, Apocalipse Now, o Chefão, particularmente dois. Um dele, já que a gente está falando disso, agora me lembrou, Conversação, A Conversação, com Gene Hackman. E esse é um filmaço, mas como ele é minimalista... E os outros filmes do Coppola são filmes, aquela coisa extraordinária e tal. Ele ficou mais ou menos fechado e soterrado por esses filmes. Mas esse é um filmaço. Um outro filme, e aí eu fecho com isso para não ocupar demais, é o The Go-Between. The Go-Between é um filme de 1971, que eu vi depois, mas de um sujeito chamado Joseph Losey. O Joseph Losey, ele ganhou Cannes em 71 e é um filme com a Julie Christie, que eu sempre fico impressionado, porque sempre vou achar que ela vai ser uma canastra e ela é uma extraordinária atriz, e o Alan Bates. Um filmaço baseado num romance também espetacular de um autor que não é muito lido no Brasil, que é o Hartley. P. Hartley, que se chama The Go-Between. E uma crítica que, só para quem sabe a trajetória do Joseph Losey, vai perceber que ele foi expulso dos Estados Unidos pelo macartismo depois de fazer um filme chamado O Menino de Cabelo Verde. Porque ele sempre foi realmente... Não é que o McCarthy estava fazendo caçador, ele era comunista mesmo, né? E aí foi para a Inglaterra e continuou a carreira dele na Inglaterra e filmou esse filme que é aparentemente um drama amoroso, sexual e amoroso, psicológico e amoroso, numa família da alta aristocracia inglesa que recebe um jovem de classe operária. Mas é uma crítica social arrasadora, é uma coisa assim espetacular. Então, para quem não viu, é um objetivo na vida.
Olha, não acabaram os desafios. Vamos lá, tem mais perguntas.
Então vamos lá.
A próxima é um livro e uma canção que te marcaram. Mas eu vou fazer vou colocar mais uma coisa aqui. Além de ser um livro que te marcou, se puder juntar, ser um livro que você já leu muitas vezes. Você tem livro que você já... Nossa, esse livro aqui eu já li inúmeras vezes e eu volto para ele. Aquele livro que você fala, esse aqui merece ser lido muitas vezes.
Assim, de livro relido, eu li e reli muitas vezes coisas do Machado, que eu acho, Memórias Póstumas, Brás Cubas, um livro delicioso e que eu li várias vezes. Agora, eu confesso para vocês que um livro que me marcou profundamente, que eu, a primeira coisa que eu falo, por gosto, não é pela importância do livro, não é por... É O Jogador, do Dostoiévski. O Jogador, do Dostoiévski, é um arraso, é um livro que eu, sem perceber que estava... Eu peguei esse livro às 5 horas da tarde, não jantei, e moleque, minha mãe disse, o que você está fazendo aí? E eu parei o livro às 8 horas da manhã. Foi realmente impressionante. De música... Eu acho que... Você fala de canção. Canção Eu não sei se eu tenho várias. Eu tenho músicas e boa parte delas é música clássica, né? Então, para mim, é coisa da sétima sinfonia, os dois primeiros movimentos da nona. Beethoven, para mim, é o que há. A Passionata é o que há, e tudo mais. Agora, se for para música contemporânea, jazz, por exemplo, Miles Davis, eu acho troço, assim, A Kind of Blue, é um espetáculo que até hoje me impressiona demais, né? Brasileiro Jobim, e aí tem determinadas letras do Vinícius que eu acho, enfim, não gosto dele como pessoa, mas acho que ele é extremamente interessante para algumas coisas que ele fala, e especialmente para aqueles momentos que o Fernando Pessoa fala, né, de toda carta de amor é ridícula, né? E eu, na verdade, todo apaixonado é ridículo. E todo apaixonado é ridículo, que casa bem com uma frase ótima do Borges, que é o único pecado é a ênfase. Eu cometo esse pecado toda hora, né? E uma das coisas que acontece ouvindo as letras do Jobim e tudo mais, bate na mosca para quem está apaixonado. É o tipo da coisa assim que não tem jeito, fala para você, aquele negócio do mundo que é azul e você está... você é azul. essas coisas assim, tenha santa paciência. Isso é... Só quem está ridiculamente apaixonado, e todo apaixonado ridículo, é que pode olhar para essas músicas assim e achar que, ah, que legal. Tudo bem. Então, ouça-se quando e se não for o caso, lembre-se de quando você estava apaixonado, que ele vai ter alguma coisa invariavelmente a dizer para você.
Olha, antes da última pergunta, quem vai fazer é o Paz, e dizem que quem está apaixonado cozinha muito bem, né? Também tem isso. Fala pra gente agora um prato preferido seu.
Eu não sou nada sofisticado em prato. Então, pizza. Ponto.
Bom, para terminar, era uma, mas eu vou incluir nessa aí. São duas, então, vai, para a gente terminar mesmo. O Brasil merece um Nobel de Literatura ou não? Essa é a primeira, é a segunda. Você está otimista em relação ao país ou não? Pessimista, otimista, como é que é?
Aí a primeira gente... delas. Eu não acho que a gente tenha sido injustiçado propriamente, embora tenhamos, sim, autores que foram autores, melhores do que muitos dos agraciados pelo Nobel.
Isso. Por exemplo,
olha, Machado? Machado, sem dúvida nenhuma, mas Machado, naquela época não tinha Nobel. Mas vamos imaginar um que... é o Drummond. O Drummond certamente era alguém que merecia. O Rosa, o Guimarães Rosa, era outro que certamente merecia, né? E por aí vai. Nós temos alguns grandes autores que mereceriam isso. Eu acho até o Graciliano, até o Zé Lins do Rego, tem coisas extraordinárias que eu duvido, que sejam muito inferiores a vários dos autores que foram publicados lá. A gente tem o grande problema de praticarmos uma língua morta, né? Por outro lado, não vamos entrar naquelas coisas de injustiças do Nobel, porque não nos esqueçamos que o Borges nunca conseguiu o Nobel, né? Isso fará com que todo o júri do Nobel vá para o inferno e não tenha o que dizer durante o dia do juízo. De qualquer maneira, em relação ao Brasil, eu acho que talvez eu devesse, uma vez que isso não vai ficar entre nós, eu devesse ser mais otimista, mas eu tenho algumas questões a respeito do Brasil que são muito preocupantes. O fato de o Brasil, na década de 50, ser um país que estava em 56º lugar no mundo em renda per capita, no fato de hoje nós estarmos em 80º tal lugar em renda per capita, o fato do Banco Mundial prever que nós estaremos em 115º lugar daqui a 20 anos em renda per capita, mostra que nós não temos uma estrutura social saudável o suficiente para permitir que nós tenhamos um futuro mais sólido. Esse nível de concentração de riqueza e de educação mesmo, a gente está falando agora mesmo de leitura, né? Embora seja alguma coisa por opção entre algumas classes, em classes menos favorecidas, isso não é uma opção. O alijamento da cultura, o alijamento da leitura é imposto. É imposto. Essa é uma das coisas que esse passagem que Admirável Mundo Novo mostra muito claramente. Quer dizer, o sujeito nasce para ser gama. O sujeito nasce para não fazer parte da cultura letrada. Ele é, inclusive, desde o início, ele é quase que obrigado a permanecer naquele nicho. Não nos esqueçamos do seguinte, o Brasil é o país que tem maior número de empregados domésticos per capita. Isso, o Brasil bate a Índia. A Índia. Uma coisa como essa não é para ser menosprezada. E eu não vejo, e o passado recente nos mostra todas as peçonhas que o Brasil desenvolveu durante esse período, não se mostra exposto a modificações sociais suficientes para fazer com que a nossa população possa ser um motor de desenvolvimento e um motor de ascese. Que permita que o Brasil tenha um futuro como talvez sua história dolorida, sangrenta, muitas vezes trágica, permitiria esperar. Por isso eu não consigo ser tão otimista em relação ao Brasil, mas nem por causa disso acho que a gente deva parar de lutar e fazer quase que naquele limite entre ação política e ação moral, fazer o que estiver ao nosso alcance para que as coisas tomem um rumo mais justo e mais nobre no futuro do país.
Muito obrigado. E daqui a 15 dias estaremos de volta com um novo podcast para Todo Dia pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Abraço.
Tchau, tchau.
Um abração.
Para Todo Dia. O cardápio certo para você ficar bem informado.